Aqui, ó. É, Luciano Huck, Hebe, Galvão Bueno e o Carlinhos Brown. Que ele taca fogo. Né? O sonho do cara é tacar fogo nesses caras aí. Isso é... Deixa eu ver, ó. O Gilmar Podrão, já que ele tá fazendo tiras de escatologia desse governo. Aliás, o Liber tá com o meu... Tá com a minha coletânea do Gilmar aí. Acho que é do Gilmar. É, acho que é. Isso, esse aí. É meu.
Esse aqui é teu?
Tem até o...
Esse aqui... Cara, olha que doido. Tá autografando. Eu tenho que te devolver isso aqui, rapaz.
Cara, essa foi a última vez que a gente se encontrou antes da pandemia. Eu falei, leia esse pra gente falar no próximo Kitnet HQ. E não teve um próximo...
Teve, só que não foi do jeito que a gente imaginou.
É.
Cara, porque esse aqui... Eu não sei se isso aqui é podreira.
Eu
mas acho... olha isso aqui, cara. Olha essa imagem. Vocês conseguem ver essa imagem aqui?
Eu acho que podreira não é, mas o cara é brilhante, cara. O cara é brilhante.
Cara... É daquela. É, você olha para as charges, para essas. Você for ler esse trabalho do Gilmar, é como se você estivesse levando uma surra, velho.
Isso.
É brilhante. Muito foda. Preciso mostrar isso aqui.
É, o Super Moro nu. Né?
Né? Isso aqui também é legal. É podreira ou não é?
Cara, eu acho que é tão. Acho que ele retrata o cotidiano de tal forma. Que se você julgar que o cotidiano é podre, ele é podre também. Mas é o cara charge, tem uma fina, né? Ironia, cara. Ele tem uma ironia que é muito fina, assim, muito aguçada, bicho. Eu acho ele sensacional, cara. Tanto que eu comprei, né?
Preciso, é, bom, né, cara?
Ele é preciso. Esse cara é muito bom.
Precisão, assim, cara.
E parece que ele vai fazer um, que esse aí é de 2019, né? Aí ele vai fazer um de 2020, deve estar vendendo agora. E deve ter um de 2021 também, ano que vem. O negócio é comprar todo ano, que você não vai se decepcionar. Né? Como diz a Rô, Gilmar é incrível.
Foda.
Você tem mais quantos aí, Libero? Eu tenho mais três só.
Cara, eu tenho mais dois. Três, talvez. Quatro.
Tá, então fala você o próximo.
Só que um é podreira.
Tá, dane-se, vamos lá.
Então, já que a gente tá na podreira, na tosquice, vou indicar o alpinista... do Vitor Bello, que eu comprei faz mais de um ano e não li ainda. E agora que eu li. Porque assim, a gente tá falando essas coisas. Esse álbum que eu peguei aqui do Gilmar, que a Rô mostrou pra mim,
que é
eu
meu?
nem lembrava mais, Rodrigo. Eu achava que era... Quando ela colocou aqui, ah, isso aqui, quando é que eu comprei isso aqui? Não lembro, velho. Eu tenho que parar de comprar gibi e começar a ler essas coisas. Assim. O nome do álbum do Gilmar é esse aqui, ó.
É Brasil 2019. Em Charges.
E eu tô desconfiado que é publicação independente.
É, eu comprei no Catarse.
Mas é... No Catarse. Né? Muito foda.
Financiei o projeto.
Quero ver se eu vou atrás desse aqui também. E o Alpinista, daí é aquela coisa, não li, mas é muito bom. Não, assim, eu tinha lido o outro, o Sinuca Paranoide, e agora fiquei com vontade de ler esse aqui também, né? Vou fazer um álbum que nem o Tim Maia, só falando ler o livro. Eu vou ler. Eu tenho que ler. Cara, tá uma vergonha, assim, porque eu realmente não tô dando conta de ler o que eu devia ler. Assim, cara. Você quer falar um aí, Escama?
Podemos falar. É, eu ainda tenho três. Que é muito podre. O desenho é muito podre, mas a ideia é muito legal. É esse Abolição do Trabalho. Que o desenho, eu vi muita gente na internet reclamando. Muita gente. Porque ele é tosco. Mas a ideia é justamente essa. A abolição do trabalho é... A ideia geral do livro é... Faça só aquilo que você está com vontade de fazer do jeito que você quer fazer. E o cara quis fazer tosco, ele fez tosquíssimo. E daí tem o pessoal reclamando e tal. Que até tudo bem, né? Se você... tem o álbum e achou ruim, você tem todo o direito de reclamar, não por isso. Mas me parece que isso aqui é muito por querer. Ele é tosco porque a própria ideia de você só fazer o que você está com vontade, ela já implica num traço mais tosco. Para que rebuscar se é para mim mesmo e eu sei o que eu estou querendo falar? Diga, Libero, o que você ia falar?
Não ia falar nada. Estava escutando você falar. Eu só segurei aqui porque o Scoria falou, né? Vai mudar a minha vida. Pare agora essa live e vá ler isso. Assim que eu parar essa live, eu vou ler isso aqui. Vou ler mesmo.
Boa.
Eu tenho que correr atrás de muita coisa, velho. Tô muito atrasado.
Bom, mas isso aqui, abolição do trabalho, recomendo. E esse é um dos que não é cômicos. Tem mais um aqui que não é cômico. Vai, Liber, qual
e
é o próximo?
E adaptação de livro, né, esse daí. Esse
isso, do Bob Black. Do trabalho,
né? E quem que faz? Quem que é o desenhista?
Bruno Borges.
Bruno Borges, né?
E o então, Bob Black quem escreve.
Eu vou trazer isso aqui também, que eu me lembro que eu li na época e eu achei legal. Só que assim, ai, mas como é que era a história? Eu já não lembro mais como é que era a história, velho. Olha, eu paguei R$5, cara, aquele stop livro lá, cara.
Aham.
E tipo, cara, o desenho do Peter Bad, eu não sei por que não publicaram mais coisas aqui. É história de cotidiano, é história de treta, de adolescente, de jovens, né? Não é de adolescente, né? Jovens, desencontros. Só que o estilo do desenho do cara, bicho... Né? As situações... Também não acho que cai no... Não sei se dá pra dizer que é escatologia, que é trecheira.
Cara, muito bom, hein? A cueca riada é muito bom.
Não, mas isso que eu acho foda, cara. Porque acho que é isso, cara. Acho que tá nessa coisa de você mostrar aquilo que a gente não quer ver, assim. Aquilo que é jogado pra trás. Aquilo que a gente prefere ignorar. Daí eu entraria nesse sentido, assim. Ódio do Peter Bad, maneiro.
Ah, Tami quer emprestar. Bom, então deixa eu falar mais um. Vou falar mais um que é tosco. E é tenso e não é de forma alguma, comédia, que é Os Últimos Dias de Pompeu, do Andrea Pacienza. Que ele é tão tosco que ele faz em folha de caderno. Cadê as partes?
Pois é, velho.
Ele faz em folha de caderno, não sei se da câmera dá pra ver, mas é em folha de caderno quadriculado, assim, o troço tosco, o troço... tenso, e esse aqui não tem nada de cômico, não. É tenso, é um cara, sabe, acabando com a vida dele. Sendo mais sutil, assim, é o cara acabando com a vida dele. Nossa, tem até um Bolsonaro, agora que eu vi, cara. Como eu li esse álbum antes de...
Olha só. Mas é ele mesmo?
Não, não é, né, porque não pode ser. Já que o Pacienza morreu em 70 e poucos, né?
Eu não duvido de nada, cara. Tem lá um filme que é Histórias Assustadoras para Contar no Escuro, de terror. Tá disponível num dos streams aí. E você vai olhar o espantalho, que é o monstro de uma história, é a cara do Bolsonaro.
Nossa.
É a cara, assim, tipo, é muito impressionante, cara. É Histórias Assustadoras para Não Dormir. O negócio é assim, não sei se tá no Netflix ou no Amazon Prime.
HBO, Amazon.
Acho que é no Netflix, cara. Mas assim, é o espantalho, cara. Você olha pra cara do espantalho, bicho... É o Bolsonaro, velho. É impressionante, assim, cara.
É assusta mais, né? Cara, mas assim, ó. Os Últimos Dias de Pompeu é uma obra-prima e eu acho muito escatológico porque você vê um cara definhando. E o mais interessante é que... Quer dizer, triste, mas interessante, é que o Andrea Pacienza definhou igual ao personagem. Né? Ele acabou o livro e morreu de overdose como personagem e tal. Então, tenso. Liber, eu só tenho mais um. E o meu tem que ser o último. Qual mais você tem?
Eu tenho que ser o último?
É, quero que o meu seja o último.
Tá bom. Mariposa.
Ah, então eu vou pegar o último.
Era esse?
Coprólitos.
Então fala aí, Mariposa e Coprólitos. Vai, fala.
Do Mestre Marcatti. Fala do Mariposa antes que o Coprólitos tem uma pegada um pouco diferente.
Cara, então, eu não li ainda. Eu tenho que ler esse aqui também. Então, não, você leu. Você leu. Então, fala dos
Mariposa
dois aí. Aproveita aí.
É a história do amadurecimento de uma mulher. Né? Mas assim, não é exatamente tão sutil esse amadurecimento. É muito podre, é muito escatológico. Então, já ligando com o Coprólitos, que foram as primeiras histórias que ele faz, que o Marcatti fez, que está até autografado. Então, assim, tem umas coisas do tipo, a avó que morreu, a tia Surubinha, essa história me marcou a primeira vez que eu li. A tia Surubinha morreu e ele pega a fatia, a tia Surubinha, fatia ela, e pega os órgãos genitais dela pra criar, olha aqui, ó, pra poder se divertir. Então a tia Surubinha morre, Ele fatia ela e transa com a tia surubinha morta. Tem a outra também na hemorroida, que é maior do que o... que fica seguindo o cara. E esse... aí tem os das moscas também. Cara, é muito podre. E o mais legal, e eu vou falar isso pra quem estiver assistindo amanhã, a live de amanhã, já vou dar o spoiler. Eu comprei isso aqui com o Marcatti em 2016. Né? Na Bienal aqui, comprei, pedi autógrafo, tem aqui o autógrafo do Marcatti. Aí chegou um cara pra ele. Veja, o Marcatti escreveu um livro chamado Coprólitos. E daí eu tava conversando com ele e tal, e daí chegou um cara, ô, você sabe o que é Coprólitos? Daí eu sei, com uma paciência, cara. Que eu fico pensando, eu dou o nome do meu livro de alguma coisa, aí chega uma pessoa que eu não conheço e pergunta se eu sei o significado do nome do meu livro. Cara, bicho. Só que o Marcatti foi tão gentleman que ele falou, sim, eu sei.
E deu um sorriso. Cara, a gente tem que ser gentil, né, cara? Nós estamos num mundo que é muito tosco, a gente precisa ser gentil com as pessoas.
Sim, mas estou
dizendo... Por mais que, às vezes...
Mas eu estou enaltecendo o rapaz por isso.
Sim.
Né? Mas é foda. E outra coisa do Marcatti também que eu tenho é o Frauzio, né? Eu comprei quase todos. Eu só não comprei todos porque ele lançou mais dois agora. Daí eu não cheguei a comprar ainda. Mas é que tá ali, fica...
Peraí. Tá ali, ó. Olha o sacrifício que ele fez, como ele foi longe pra pegar. Olha como ele sofreu. Oh. Olha. Vamos agora enaltecer o sacrifício de escama. Mostra aí, os de bisca.
Ó, o Mariposa, que é sensacional e tal, né? Que é a mulher... Cara, é muito engraçado. Que daí ela é velha, mas daí ela parece nova, meio... Cara, mas é tão tosco isso aqui. Agora, folheando, é muito tosco. É muito nojentão. E daí tem o catálogo. Peguei o catálogo do Marcatti ali. Aí você tem o Frauzio, que é esse personagem aqui que tá fazendo 20 anos ou 10 anos. 20, né? Acho que tá fazendo 20 anos. E é isso que vai ser a live que amanhã.
Massa. Olha que bonita a capa desse material, cara. É o próprio Marcatti ali, né? Com a impressora.
Isso, com a impressora.
Cara... Que bacana.
Isso aqui isso aqui é de graça, né? Você compra mais do que 5 quadrinhos dele e você ganha.
Que, né? Coisa então linda isso.
É bem divertido. Olha a pergunta do Panhoca.
Se eu lavo as mãos... Cara, com a época de pandemia eu lavo a mão pra fazer qualquer coisa, cara.
Justo.
Passou álcool gel e tudo.
Oi, Poliana. Chegou no finzinho, mas... Depois você vê do começo...
Cara, eu não sei se a gente tá indo pra... Se você quer falar mais alguma coisa, daí eu queria falar uma coisa antes de concluir, cara. Não, sei se
não é... só que o Frauzio agora é mensal, né? No Catarse agora vai ter o Frauzio mensal, eu não vi os valores, mas amanhã o Marcatti vai falar bastante sobre isso. Aliás, acho que ele vai falar bastante mesmo. E o Scória tá mandando o Panhoca comer cocô. Você pode ver que a amizade, ela está aí na escatologia e tal. Mas diga lá, Liber.
Cara, eu preciso falar que eu recebi aqui em casa, eu acho legal de contar isso. Tá, é assim, a gente tava falando aí do podreiro, a gente até pode continuar, não vou classificar isso aqui como podreira, tá? Mas eu recebi, eu acho que é legal de falar. Tem o livro Zip, que o camarada Ciro Marcondes, lá do podcast e site Raio Laser, lançou. Ele tinha uma coluna em que ele fazia críticas de quadrinhos e cultura pop no Metrópolis, né, entre 2017 e 2019. E aqui estão... 70 textos que ele escreveu sobre quadrinhos e crítica de quadrinhos. Tem uma introdução do Bushnell, o nosso amigo, que por sinal estava na banca de mestrado que eu participei ontem, né? Eu e o Nobu, a gente participou de uma banca bem legal da Brenda sobre o mangá, etc. Aliás, acho que eu tô meio estourado essa semana por causa de bancas. Mas enfim, e daí agora ele está lançando esse livro, mandou um exemplar aqui, agradeço muito. E gente, ainda não tive a oportunidade de ler, chegou tipo assim anteontem aqui. Mas assim, cara, a produção tá linda, o layout, a programação gráfica, né? É editora Metrópolis, né? E o site Raio Laser, o blog e podcast Raio Laser, aí tem o nosso amigo Bruno, né? Que também faz parte lá, assim e tal. Então, assim, caras, esse aqui, material, eu achei bem legal. Queria agradecer o envio e elogiar e trazer aqui para a comunidade ver, né? Se quiser, depois. Bem maneiro.
Importante, importante. Agradecer aí ao Carlos, que escuta o podcast enquanto lava o quintal. Sensacional, né? Sensacional.
Pelo menos. Bem-vindo, gente... Carlos. Ficamos felizes de ajudá-lo nesse momento difícil, porque há louça e há quintal e eles precisam ser lavados.
Limpos, exatamente. Bom, eu acho que de minha parte, Liber, só pedir para o pessoal participar amanhã no YouTube da Bienal de Quadrinhos, para ver o nosso bate-papo com o mestre Marcatti. E ele é um mestre mesmo, ele é foda. Pago o pau pro cara, como eu disse, eu comprei todos os fraus, eu tenho tudo que ele produziu já, menos os dois últimos que eu ainda não comprei, mas é uma questão de tempo. Putz, vai ser sensacional, cara. Vai ser sensacional. Eu já tô até preparando as perguntas e tal. Né? Se vocês puderem, pessoal, vão lá, 8 horas da noite, no YouTube da Bienal.
Estaremos lá, no YouTube da Bienal, dentro da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, né? Vai ser massa.
Então, okay. Beleza. Liber.
Gente, obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela presença dos nossos ilustres colegas. Pessoal da Score, a gente vai procurar você. Cara, se vocês não procurarem, eu procuro, a gente precisa fazer esse programa. Vai ser massa.
Podia fazer com o Paioca também? Botar os dois juntos, né?
Junta a galera.
Tá feita a merda daí.
Vai ser massa. Tem que fazer.
Mas é isso. Então, galera,
valeu, então, pessoal.
Até mais.
Obrigado e até a próxima.